How Insights. Experimente mais.
Boa noite.
Boa noite.
Tudo bem? Eu sou a Isa Quartaroli, eu sou gerente de comunidade da HAL. Então, vamos começar. Então, eu queria primeiro agradecer a Thaís e a Carla por estarem aqui com a gente hoje, nessa noite, conversando, trocando, fazer esse bate-papo. E eu queria começar com vocês se apresentando, vocês contando um pouquinho da história de vocês, de como que vocês entraram na área de UX. E também contar um pouquinho do dia a dia, né, de vocês, que a Carla, ela é UX Research na 99 e Didi, e a Thaís é UX Research na Simpla. Então, Carla, você pode começar?
Claro, boa noite. Obrigada por ter organizado tudo isso, Isa, e obrigada também pelo convite. E obrigada, Thaís, por ter aceitado também conversar, bater um papo aqui com a gente. Então, eu sou a Carla Cruz. Eu vou falar um pouquinho, né, vou contar um pouquinho da minha história mais relacionada à pesquisa, né, que é o tema aqui. Eu trabalho com UX já há uns 12, UX e design há uns 12 anos, uns 12, 13 anos, mas especificamente com UX e até puxando mais para a pesquisa há uns 10 anos. E no comecinho, acho que quem trabalha mais tempo sabe, no comecinho a gente não tinha tanta valorização dentro das empresas, ou não tinha tanta oportunidade, né, dentro das empresas. E aí eu comecei mais com fazendo pesquisa dentro de agência, trabalhando dentro de agência, e eu fazia pesquisa meio que nas escondidas, né? Não era, ninguém pagava pela pesquisa especificamente, a gente vendia site, vendia, né, ambientes, sistemas e tal. E aí fazia teste de usabilidade, comecei fazendo diário de uso, explorando pesquisa, mas porque eu achava que aquilo ali valorizava a parte de UX. Sempre achei que pesquisa fosse uma parte muito importante para UX, né? É uma skill necessária para o UX, senão não é UX. Então, eu usava a pesquisa como uma forma de agregar e trazer valor para o meu trabalho ali de UX, para o meu time de UX. E eu tive um segundo momento, esse foi o primeiro momento de agência, um segundo momento da minha carreira foi em consultoria. Em consultoria, eu já vi um outro mundo, assim, né? Mais colorido, assim, onde as empresas, elas pagam, né? Por pesquisa, por desenho de serviços, por projetos bacanas. E aí eu podia viajar. Caramba, tem gente pagando para eu viajar para fazer pesquisa. Deu para outras cidades, para eu, né, sentar com o usuário, ouvir o usuário na casa dele e tal. Isso foi bem bacana, assim, foi esse segundo momento de entender mais e de vender mesmo pesquisa, sabe? E aí, depois disso, de passar para agência, para consultoria, eu tive um outro momento de carreira, foi quando eu decidi ir para trabalhar com serviço digital mesmo. Foi quando também as startups começaram a valorizar mais a área de UX e querer mais, né? A área de UX começou a ser muito valorizada dentro de empresas. E foi bem legal que aí foi esse... como eu estava muito acostumada a fazer pesquisa qualitativa, foi quando eu tive acesso a muita informação, a muitos dados, a manipular dados de milhões de clientes para entender comportamento. Foi bem bacana, assim, mas ainda sem a pressão de trabalhar com dados, sabe? Era um negócio que eu gostava de fazer e que, com o time, né, com o time de 60 designers aí, que o time foi se desenvolvendo dentro do PagSeguro, a gente, sem essa pressão de trabalhar com dados, mas conectando pesquisa qualitativa e quantitativa. E hoje eu estou num desafio, assim, até bem diferente, assim, acho que é legal estar sempre em busca de coisas novas, assim, eu estou aprendendo também. Então, já faz quase um ano que eu estou na 99, e lá a gente tem uma cultura um pouco diferente, né? Lá tem que ser impressão por dados e por números, por resultado e por ser data-driven mesmo. Então, é um momento onde eu estou aprendendo bastante também como conectar pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, e tudo tem teste A/B, tudo para mover, mover um pixel, um botão, a gente precisa de dados, de informações, de colocar ali o que que a gente espera daquilo, né, de cada projeto, de cada mudança, de cada investimento de tempo ali. Então, está sendo um desafio bem diferente, assim, e além de conectar também acho que além de fazer essa parte de Brasil, pesquisa Brasil, também eu estou com um desafio agora de América Latina, né? Então, como que eu faço para escalar a pesquisa também e entender os usuários que estão em outros lugares, sendo que eu nem falo, né, direito a língua deles, então acho que é um desafio bem diferente, assim, bem, bem novo para mim.
É bem legal ouvir a trajetória da Carla. Assim, minha trajetória é um pouco diferente. Eu sou designer por formação, mas estudei design de produtos físicos, né? E desde que eu comecei a faculdade, eu sempre me interessei mais pela parte de metodologia de design, a parte mais intangível e material, assim, do design. E também flertava um pouco com esse lado mais acadêmico. Então, eu fiz pesquisa de iniciação científica, depois eu trabalhei mais, né, entrei no mercado mais numa área ligada a negócios, no Sebrae, onde o olhar do design, pensamento design vinha embasando um pouco tomada de decisões de negócio, e aí meio que nesse meio tempo eu entrei também no mestrado, então traz um pouco dessa carga, né, de um pensamento de pesquisa acadêmico, mas eu fiz o mestrado todo trabalhando também no mercado. E na sequência eu tive a oportunidade, né, quando eu finalizei o projeto no Sebrae, de entrar dentro da PUC Minas Virtual e construir um setor lá de experiência do usuário. Então foi uma ponte interessante, porque era um lugar que valorizava a pesquisa, porque é ainda uma universidade, então tinha um pouco, né, esse entendimento da importância da pesquisa. Mas era um lugar que estava aberto para um setor de experiência do usuário, então eu fiz um pouco esse mix, né, de trazer a parte de research, mas também a parte de UX para construir esse setor. E de lá eu fui para a Simpla, que é onde eu estou hoje. A Simpla também já numa estrutura mais robusta, um pouquinho, né, de designer, com mais designers, e o papel do research muito para conseguir visualizar a experiência do usuário transversal, né, entre as squads, e promover pesquisas e alguns levantamentos e análises de dados que talvez o UX dentro do dia a dia, né, de uma squad com entregas de sprint de 2 semanas, eles não consiga, né, tanto olhar para essa experiência como um todo. E daí, dentro da estrutura do time da Simpla, a gente entendeu a importância de ter alguém com esse papel de UX Research para se aprofundar em algumas pesquisas e ajudar também no alinhamento entre as squads da visão dessa experiência mais ampla, né? Eu acho que, assim, para mim, a minha trajetória de aproximação da pesquisa é porque eu gosto de fazer pesquisa, gosto de me aprofundar, por isso que eu fiz mestrado, mas também porque eu entendo ela como uma ferramenta para o design conseguir ser mais estratégico e conseguir elaborar, né, no princípio do projeto, projetos com mais embasamento.
Ah, legal, Thaís. Acho que é bacana essa conexão. Eu sou mais de mercado, você, por mais seja de mercado, também tem esse background de pesquisa, acho que vai ser um papo legal.
Sim, as experiências são diferentes, é legal, né, ter as duas tipos de visão. A gente já tem uma pergunta aqui. O Lucas Costa, ele quer saber como que vocês perceberam a hora de saber e se aprofundar em research e deixar de ser um pouco de tudo, tipo, como que é a realidade de algumas startups, que ele quer saber.
Vou começar aqui. Você vai me falando se você concorda ou não. Assim, eu nunca vi como uma coisa que eu precisava, nunca foi uma virada do tipo, agora eu preciso fazer isso. Sempre foram skills que eu precisava desenvolver. Então, eu preciso aprender a fazer um teste de usabilidade, eu preciso aprender a aplicar uma entrevista, eu preciso aprender a validar o que eu fiz. Então, foram sempre coisas que eu fui desenvolvendo, mas não com foco direto em research. Tanto que hoje não é, eu faço research porque acho que é parte do meu trabalho, mas também eu faço design de serviços, então eu acho que o research é a parte básica, mas assim, nunca foi uma virada. Eu acho que é legal, assim, eu entendo que acho que é a realidade em startups de ter que fazer tudo, e eu acho que é até bom para se desenvolver, né, em várias coisas, mas talvez você possa escolher uma, né, acho que dá para, acho que o profissional pode escolher um outro caminho, assim, né, o que você acha, Thaís?
Legal, acho que é mais ou menos por aí, né? Na verdade, a gente está discutindo um pouco a questão do profissional generalista ou especialista. Acho que uma coisa legal de falar aqui também é que não necessariamente o único caminho que você tem é se especializar. O research é, sim, um dos caminhos de especialização, e aí eu compartilho muito da Carla com essa visão de que research, para mim, assim, eu faço pesquisa porque ele é uma etapa importante, e talvez o que eu esteja fazendo esteja mais dentro de uma disciplina de design de serviços, mas não é o único caminho, assim, tem profissionais muito bons, eu conheço profissionais muito bons que seguiram no mercado ainda como generalistas e se enquadram e têm ótimos cargos em empresas que precisam de generalistas, mas a gente tem modelos de empresas diferentes e esses modelos de empresa vão demandando talvez algumas especializações. E eu acho que saber quando se especializar tem um pouco a ver com identificar suas vocações também, né? O que é que você gosta mais? Talvez você seja uma pessoa que realmente é muito boa de fazer um pouquinho de tudo. Talvez você gosta mais, e aí é uma questão de soft skills e também de vontade, né? Assim, de se aprofundar mais em algum campo do entendimento, né?
E até acho que no começo, assim, da carreira é legal... É legal ter acesso a vários tipos, né? A várias etapas do processo. É legal fazer várias coisas. Acho que a startup, ela facilita isso, né? Ela te dá... ela te dá desafios onde você pode atuar de várias maneiras. As pessoas até dividem um pouco, né? Ah, eu vou fazer um pouco de research aqui, aí o PO faz um outro negócio aqui, eu faço um pouquinho do trabalho do PO, um pouquinho de, né, o desenvolvedor faz um pouco de design. Eu acho que é até um ambiente legal, rico para se desenvolver. Agora, se tem, acho que essa vontade de trabalhar com research, acho que dá para começar nesse ambiente, mas também depois partir para uma especialização, né?
Chegou mais uma aqui da Jennifer, que ela é o ex-writer e ela tem sentido muita necessidade de research no dia a dia dela. Ela quer saber se vocês têm algo para falar nesse sentido e também se acho que vale para o XD também saber escolher o tipo ideal de pesquisa, se tem a ver com a experiência ou a mais técnica.
Ótimo. Vou começar dessa vez, assim. Em relação a essa interface, né, das especializações, com certeza existem muitas, né? O ex-writer vai precisar saber um pouco de research, enfim, todas essas especializações, elas se cruzam muito, por isso que às vezes é até difícil a gente ver delineado mesmo o que cada um vai fazer. Nessa questão de entender qual pesquisa fazer, acho que ela tem muito a ver com alguns pontos. Primeiro é repertório. Quanto mais tipos de pesquisa você conhecer, mais você vai poder escolher o tipo de pesquisa certo para aquele momento. Então, isso eu acho que é um ponto importante para quem é novo na área. Se você só conhece teste de usuário, com usuário e entrevista, você sempre vai escolher ou teste com usuário ou entrevista. Se você descobre outros meios de pesquisa, outras técnicas, você pode ampliar um pouquinho o leque. Então, tem um pouco de repertório, isso a gente pode pegar estudando, lendo. E um outro fator, acho que são os dois, assim, pelo menos que vieram na minha cabeça, mais importantes, é o repertório de pesquisas que você conhece e o entendimento do seu objetivo e hipótese de pesquisa. Dependendo de qual é o objetivo daquela pesquisa, vai caber ali uma pesquisa mais qualitativa ou vai caber ali um teste de usabilidade. O tipo de pesquisa que você vai fazer, o método, ele está relacionado ao objetivo e às hipóteses que você tem naquele momento do projeto, né? O que você precisa descobrir e validar. O que você acha, Carla?
Eu também acho bem, bem importante, assim, saber, sabe? Acho que não é uma exigência hoje do mercado. Eu até estava contratando um writer, e assim, eu gostaria que fosse um writer que soubesse aplicar todas as pesquisas, mas eu não vou exigir esse tipo de coisa, porque eu também estou para ajudar para a gente trocar, né? E aí, e assim, eu vejo até quando, até explorando mais esse mercado até de UX writing, eu vi que existem métodos e técnicas diferentes até do normal que a gente aplica no design, sabe? O que eu aplicaria, eu entendendo dentro do mercado mais de design, ou dentro da atuação maior do designer, eu entendo também, vamos fazer um teste de usabilidade, teste AB, que, né, para a parte de writing é super interessante mudar, né, o texto e ver o quanto aquilo tem de impacto, mudar um conteúdo, né? Mas acho que também saber mediar um workshop, né? Vamos fazer um workshop de card sorting. Vamos, sabe? Acho que são coisas interessantes. Acho que são também algo que o próprio writer pode desenvolver para agregar. Acho que não é totalmente necessário, mas é importante, já que a gente está falando de UX, né? UX, é um UX writer. Então, acho que é legal saber validar, saber criar com o usuário e falar a mesma linguagem, assim. Então, acho que vale a pena desenvolver, assim, acho que é legal.
Com certeza, assim, só falando, é óbvio que não é uma demanda, né, que o ex-writer saiba já fazer tudo de pesquisa. E é muito interessante porque tem tipos de pesquisas direcionados, né, para observar essa questão textual, de frase, de entendimento e compreensão, né, que é diferente de uma pesquisa que vai analisar a usabilidade geral, por exemplo, de uma interface.
Pergunta quais são os métodos de pesquisas qualitativa e quantitativa que vocês utilizam no dia a dia e quais as ferramentas que vocês utilizam para documentação e exploração dos dados. E aí o Felipe reforça a pergunta do Bruno, perguntando como documentar e sistematizar os resultados para futuras consultas.
Bem grande, como... né?
Né? Vamos lá. Assim, ó, eu acho que é legal a gente conhecer métodos diferentes quando a gente tem desafios diferentes e conhecer, né, técnicas, métodos diferentes. Agora, assim, no dia a dia, quando você tem, sei lá, muitos desafios, existem métodos que se encaixam mais em mais situações, sabe? Então, por exemplo, a entrevista também é coringa, né? Fazer entrevista com o usuário. Então, se encaixa muito, é qualitativo. Que mais aqui? O quantitativo, pesquisa fácil e rápida, mandar uma survey ao mesmo tempo que a gente tem que entender os vieses, né? Então, se a gente manda uma survey só para clientes da nossa base, a gente tem que entender que aquela é foto da base. E tem até que entender, por exemplo, por onde a gente está mandando a pesquisa. Se estou mandando uma pesquisa por e-mail, eu tenho que entender que aquela pessoa está respondendo, ela tem familiaridade já com e-mail. Se eu estou mandando por push, então acho que também tem entender os vieses, porque acho que é difícil se desconectar totalmente dos vieses, mas acho que é legal a gente entender e acho que escolher os melhores métodos para isso. Quantitativo, acho que a partir de teste AB, que eu tenho utilizado bastante com o time, né? Acho que com o time, com um especialista de dados, com um time completo, assim, que todo mundo trabalha muito próximo, tenho utilizado bastante, mas acho que survey, entrevista, teste de usabilidade de forma pontual, quando é para. Porque teste de usabilidade também demanda esforço de você ter que. Eu vou precisar de uma sala, vou fazer em laboratório, vou ter que convidar as pessoas, com pessoas certas, fazer o recrutamento de uma forma, né, as pessoas vão ter que vir até o meu ambiente e tal. Então, é um pouco mais complexo, então, de forma mais pontual. Acho que são as principais formas que eu utilizo hoje, assim. E falando da pesquisa, da pergunta do Felipe aqui, né? Primeiro do Bruno. e do Felipe falando mais de ferramentas, assim. Para mim, ferramenta básica é utilizar um Google mesmo, utilizar um Google de compartilhamento de informações, um Google Drive, para deixar acessível. Como pesquisa, só fazer a pesquisa, entregar um relatório não é o meu foco, o meu foco é fazer a pesquisa, entregar um valor junto com o time, de uma forma... Existem times que fazem mais... Cerrei a pesquisa, entreguei a pesquisa. Então, precisa, talvez, estruturar, ou tem mais espaço para estruturar, né? Mais tempo para estruturar só a pesquisa em si. Mas como eu estou dentro de um time, a gente precisa estar, né, gerando valor ali, às vezes a pesquisa é rápida, ela resolveu aquele problema. Então, eu vou te falar que eu peco um pouquinho nessa parte de organização de documento, organização de pesquisa, e ela é muito mais rápida, assim. Você, Thaís?
Acho que das pesquisas assim mais utilizadas, acho que a gente não foge muito, é mais ou menos isso mesmo, entrevista, survey, dados de maneira geral, que a gente trabalhando, né, com produto digital tem uma vantagem de ter muito dado de uso, então a gente costuma utilizar bastante esses dados que são dados quantitativos, né, em geral, assim, apesar da gente conseguir gravar uma tela e ver um uso qualitativo, mas a gente tem muitos dados quantitativos de funil, de uso, de clique, que a gente usa bastante também no dia a dia. E a gente faz muito teste de usabilidade remoto, assim, não é o melhor cenário, mas a gente costuma fazer bastante teste de usabilidade remoto, justamente por essa dificuldade de conseguir trazer as pessoas, né, até um ambiente físico. Então, a gente costuma fazer teste remoto, compartilhando tela e tentando guiar o usuário, né, ver ele usando enquanto isso. E aí, aquela questão que a Carla já puxou muito bem, a gente sabe que esses métodos têm mil limitações, mas o mais importante é a gente reconhecer as limitações dele e saber analisar, né, os dados que vieram daquela pesquisa, considerando as limitações. A gente não deixa de fazer as pesquisas pelas limitações que a gente tem. Em relação à ferramenta, assim, eu sou uma fã do Google Docs, Google Slides, e uso muito mesmo, assim. Uma coisa que a gente tenta fazer, também muito, a gente tem muito esse pensamento, né, de que a entrega final da pesquisa, não adianta fazer uma pesquisa boa se ela não resulta num projeto que gera valor para alguém. É muito mais importante para mim que a minha pesquisa gere valor para o usuário final do que eu faça uma pesquisa linda, maravilhosa e com um documento que me dê orgulho, mas que, no fim das contas, não gere valor para o negócio e para o usuário como um todo, né? A gente, o que a gente tenta fazer são modelos de documentação um pouco mais rápidos, vamos dizer assim, do que um modelo de documentação, sei lá, acadêmico. A gente até tem alguns padrões, meio de um doc de fechamento de pesquisa, alguns Excels para cruzar, por exemplo, dados de entrevista, que fica bem visual, e aí a gente acha vários modelos na internet que são legais, assim, que você cruza cada respondente em cada pergunta, o que, que cada um falou, e aí você consegue, por exemplo, cruzar de uma maneira mais rápida os dados. E o que a gente tenta fazer nesse sentido, né, de compartilhamento e nuggetização das pesquisas, a gente não tem hoje uma estrutura assim, de atomic research dentro da Simpla, mas o que a gente tenta fazer é organizar os achados da pesquisa mais ou menos com a estrutura e a lógica que o atomic research faz, né? Que é o experimento, o fato, sei lá, a análise, eu não gosto muito do nome insight, mas assim, a análise e a recomendação. A gente faz mais ou menos assim, a gente estrutura tanto em doc quanto em tabelas de Excel nesse modelo, e costuma ser bem legal, porque as recomendações já são uma grande saída assim, para o projeto, e fica documentado por que, que a gente tem aquela recomendação. Ela está aliada, né, atrelada a um fato que a gente descobriu numa pesquisa. A gente tenta fazer mais ou menos isso, estamos fazendo uns experimentos também com o Google Sites agora, para ter meio que um compilado de pesquisas, mas é uma coisa assim, super inicial. Eu até comentei com a Carla antes, assim, não é uma super estrutura que dá para compartilhar como um mega achado, mas a gente está tentando usar o do Google Sites para fazer um compilado, já que ele usa as buscas do próprio Google Drive e facilita bastante.
É muito gostoso, é muito legal para alguém que trabalha com research entregar um relatório bonito, né? E esse relatório ser utilizado outras vezes e esse conhecimento ser utilizado mais vezes. Mas também acho que o mais importante é esse conhecimento ele ser utilizado naquele momento para o motivo da pesquisa e você não perder o timing. Então, eu acho que tem perfis também e tem modelos de trabalho, empresas diferentes. Hoje, no meu modelo, o que é algo muito mais ágil. Então, eu gero conhecimento já para ser utilizado. E sem essa coisa de guardar, até porque hoje, né, eu sou a única designer naquela posição, então é muito mais, não tenho tantas pessoas para trocar, né? Então talvez num ambiente onde a gente tenha vários researchers ou muitos designers que façam pesquisa, acho que é muito importante sim ter um ambiente onde você consiga buscar, guardar, E uma área de pesquisa, né? Hoje, na minha, é um negócio muito mais ágil. Então, se eu demorar uma semana a mais para fazer o relatório de uma pesquisa, eu já perdi um timing de um conhecimento que podia estar sendo gerado. Não sei, esse é o meu, assim...
Eu acho que eu já falei quase tudo, assim, só acrescentando um ponto da minha realidade, assim, que eu vejo... que tem muitas empresas assim, ao redor muito preocupadas na estruturação de um atomic research, como que vai funcionar, em que plataforma usar e etc. E eu acho que isso é super legal e pode ser o momento da empresa mesmo de fazer isso, que massa que está nessa maturidade, mas para o momento que a gente estava dentro da Simpla, a gente viu que era muito melhor a gente só usar a estrutura mental, assim, de deixar claro do que é fato, o que é insight, o que é recomendação, do que necessariamente a gente investir muito numa estrutura complexa, né? A gente faz mais ou menos os mesmos itens, só que a gente escreve num doc ou no Excel, mais ou menos assim.
Como que vocês lidam com um prazo curto em relação aos resultados da pesquisa e como ter profundidade de análise e se o processo é ágil?
Eu acho que precisa ser ágil, senão não se encaixa no processo, né? Acho que tem modelos, por exemplo, consultoria, que vende só a pesquisa, talvez tenha uma maneira diferente de trabalhar hoje, mas assim, precisa ser ágil, senão não se encaixa no processo, assim. Acho que a melhor forma de ter isso ágil mesmo é colocar o time para fazer a pesquisa junto, sabe? Então, como que eu faço para gerar um conhecimento rápido sem gastar um tempo para fazer eu acho que o relatório ele é importante, tá ali o conhecimento. Acho que é bom registrar. Acho que não digo, né, documentar, né, criar um documento, um relatório complexo, mas assim, documentar o processo para que a gente possa consultar depois. Então, eu acho que o mais importante, a forma mais ágil de se ter esse conhecimento é colocando o time para fazer essa pesquisa, para fazer as pesquisas junto. Então, hoje eu estou num modelo onde eu estou trabalhando com alguns POs, e todas as pesquisas que eu fiz, acho que todas, né, desde quando eu comecei lá, os projetos, os POs estavam envolvidos e algumas vezes mais envolvidos do que eu, sabe? Pessoas que aplicavam, às vezes, mais... Eu aplico algumas entrevistas, a outra pessoa aplica mais entrevistas do que eu, organiza o teste de usabilidade, eu estou ali mais para apoiar, para falar assim, cara, para aproximar. Então, quando a pessoa tem dúvida, quando eu consigo trazer, falar dos métodos, abrir a cabeça, né? Tipo, e acho que ter repertório sobre métodos, quantas pessoas fazer, como fazer da forma adequada. Mas é muito importante que as pessoas estejam envolvidas, né? As pessoas do time estejam envolvidas nisso. Então, acho que essa é uma maneira de ter esse conhecimento rápido, é ter as pessoas do time envolvidas. E eu acho que uma outra maneira é assim, caramba, não consegui colocar todo mundo, não consegui colocar o time para fazer isso junto. Então, uma coisa que eu fiz, já faz um tempo que eu comecei a fazer, assim, não fazer um relatório de pesquisa já com os findings, não concluir um relatório de pesquisa, mostrar os dados de uma forma mais bruta e deixar para que as pessoas gerem esses insights, sabe? Deixar a síntese ali para as pessoas. Então, mostrar alguns, dar algumas ideias, mas fazer com que elas cheguem nesses insights. Então, mesmo que as pessoas, que o time não participe do processo de pesquisa, primeiro é fazer o time participar. Mas se mesmo assim não deu certo, são muitos desenvolvedores, já fiz pesquisa que envolvia, sei lá, 3 squads diferentes e os desenvolvedores não podiam participar. Os desenvolvedores estavam em outra cidade. O que eu fiz? Depois eu fui lá, apresentei o resultado e te desenhou uma jornada junto com o resultado da pesquisa, sabe? Colocou os finds, gerou os insights juntos. Então, eu acho que é colocar o time, né? O pesquisador ser alguém que aproxima o usuário do time e não alguém que afasta e que entrega um relatório, sabe?
É super massa, assim, isso que a Carla falou. Também acredito muito nesse envolvimento da equipe interna, né? Mas outros pontos que vieram na minha cabeça em relação a essa pesquisa ágil, né? Assim, primeiro que a gente tem modelos, né? A Carla já comentou isso, de como que o research atua. Então, por exemplo, no meu caso, no caso da Simpla, a gente optou ter um research um pouco fora da squad, justamente para ele conseguir ter um prazo, não é que também é o prazo da academia, né, do mestrado, mas um prazo um pouquinho maior do que de 2 semanas para fazer algumas pesquisas que realmente valem a pena a gente se aprofundar mais. Então, tem esse fato, né? A gente pode ter modelos em que algumas pesquisas maiores, que vão dar subsídio para muitos projetos, elas possam ser feitas num time um pouco maior. Mas tem um outro ponto que até o Alan Pierre, que trabalha comigo também como ex-research na Simpla, fala muito, é que assim como o sonho de todo design de interface é refazer toda a interface, o sonho de um ex-research é fazer uma pesquisa de base de 3 meses, de ponta a ponta, para entender a realidade do usuário dele com profundidade. E a gente sabe que é muito difícil a gente ter essa oportunidade. Então, um papel importante do research num cenário ágil é ele saber recortar o escopo da pesquisa. Então, talvez a pessoa vai querer chegar, eu quero descobrir tudo. E aí você vai cortar e vai falar assim, não, essa aqui é a dúvida principal, então a gente vai validar na pesquisa e focar nisso. E, além disso, também é tentar fazer nos cenários que se possibilitam, né, principalmente quem trabalha com produto consegue fazer isso, que são pesquisas iterativas também. Você começa fazendo uma pesquisa, né, de um pedacinho e aí no próximo projeto você vai iterando dentro daquilo que você começou, porque a pesquisa perfeita ela é muito difícil de encaixar no nosso dia a dia. Né?
Como que vocês fazem para que as informações levantadas durante a pesquisa não se percam no decorrer do projeto e sejam usadas de forma estratégica por todos os profissionais envolvidos?
É legal, eu acho que é um bom motivo, né, para guardar tudo e para... Eu acho que não tem uma forma, até porque acho que é tudo muito vivo, sabe? A gente, acho que as coisas acontecem de uma forma muito viva. A pergunta que eu estou fazendo agora, eu não vou fazer a mesma pergunta daqui a 2 meses, então, assim... Sinceramente, no meu contexto, acho que é algo muito, muito vivo. Mas sim, às vezes a gente precisa resgatar para falar assim, olha, esse tema a gente falou há, sei lá, 4, 5 meses atrás. Vamos ver como que estava, vamos refazer, vamos ver se os dados mudaram, se os ponteiros mudaram. mas assim, eu acho que tem formas, acho que tem, sei lá, fazer um trabalho, um estudo de personas, é uma forma de manter aquilo ali para que as pessoas lembrem, ter um site, sabe, ter físico no ambiente, acho que é uma maneira das pessoas lembrarem que existe pesquisa, que existe um estudo. Mas assim, eu não lembro de nada específico assim, que eu faço, além disso, né? Além de, eu acho que estudos maiores que a gente precisa, sim. Ah, então eu preciso, sei lá, de persona, vou fazer um banner, vou fazer um ambiente, um site para consultarem, assim, mas assim, de um projeto específico, assim, não. Você tem, Thaís, não? Técnicas para
assim,
você?
O que eu pensei, né, durante o que você falava e também da pergunta, é que primeiro que essas saídas visuais, essas ferramentas, canvas que designers usam muito, elas ajudam muito a gente deixar mais visual e criar um atalho mental para o resultado da pesquisa. Então, elas costumam ser uma estratégia legal para evitar isso, né? Como você disse bem, assim, evitar que uma pesquisa grande se perca, porque você faz uma saída sintética, visual, fácil da pessoa captar e que ela pode consultar várias vezes, né? Não é aquele documento de 30 páginas que ela vai ter que ler toda vez. Acho que esse é um ponto. E um outro ponto mais de estrutura de equipe é também ter esse research muito perto de quem está fazendo a criação e está dando sequência, né, nesse projeto, aproximar essas pessoas para que o research não fique isolado, né? Eu acho que isso pode acontecer muito mais quando a gente tem uma área de research muito isolada da área de produção de produto de fato, e aí eles estão desconectados, né? E aí o achado da pesquisa acaba não se transformando em resultado de projeto. Quando a gente conversa mais e entende que o research, ele é parte do time desse projeto, acho que a gente evita um pouco isso, assim. Mas achei uma ótima pergunta, porque é uma dor que a gente tem, assim, que a gente tem que ficar se lembrando, né? Assim, a saída da minha pesquisa está realmente ajudando o projeto.
Qual é a ferramenta que vocês estão usando para fazer os testes remotos? E já aproveitando, que foi um assunto até que a gente conversou, que é a questão de pesquisa remota e o impacto do Covid-19, né? Já que a realidade é que quase sempre as pesquisas foram remotas, né?
Na verdade, assim, em relação à ferramenta, dentro da Simple a gente usa ferramentas muito simples mesmo, assim, o próprio Zoom ou Hangout para fazer uma entrevista online, a Carla mesmo diz, né, o telefone, a clássica ligação pode resolver muita coisa, até mesmo o WhatsApp, muita gente responde muito mais por WhatsApp hoje. Acho que um ponto importante dessa questão da pesquisa remota é que, para mim, pelo menos, a pesquisa quase sempre foi remota, por uma dificuldade da gente trazer os participantes, né, os usuários, para dentro de onde está a empresa, e também para a gente conseguir ter acesso a mais pessoas. Então, normalmente, a gente faz usando quase que as ferramentas comuns, assim, tirando algum tipo de pesquisa mais que envolve cocriação, assim, que aí a gente usa o Miro, que é o antigo Real Time Board, alguma coisa do tipo.
Ah, legal. Eu acho que também tem os tipos de modelos de, sabe, os negócios, sabe? Como eu trabalhei, vamos lá, os últimos anos com PagSeguro, que lida com pequeno negócio, né? Nossa grande base de cliente é o pequeno negócio, é a pessoa, né, que alguns, né, desbancarizados, então tem um perfil, esse tipo de perfil. Hoje eu tô na 99 também, a gente tem autônomos, além, né, do motorista e tal, que seria esse, que é esse perfil autônomo. Os usuários, caramba, a base 99 é muito ampla, é muito diversa. E sempre que a gente utiliza um método de pesquisa, a gente tem que saber que a gente está filtrando as pessoas pelo método de pesquisa. Então, dentro do meu contexto, até hoje, eu evito utilizar alguns métodos de pesquisa que sejam mais, que filtrem já isso. Então, por exemplo, se eu quero fazer um teste de usabilidade, eu prefiro fazer presencial, sabe? Mas isso acho que é mais, né, pontual, assim, quando eu preciso validar um produto, né, de teste de usabilidade maior. Às vezes, quando é guerrilha, também utilizo guerrilha, mas aí também ali é frente a frente ali. Mas acho que o telefone, para mim, sempre foi uma ferramenta que ajudou muito, justamente por isso, porque eu consigo ter acesso a pessoas que... Eu consigo fazer uma entrevista com pessoas que que não conseguiriam instalar um segundo app para fazer um compartilhamento de tela, ou seria muito difícil, sabe? Ou até às vezes já utilizei, né, o WhatsApp para poder ver o usuário e conversar com ele, mas até isso é complexo, sabe? Então, dependendo do perfil que a gente está pesquisando, o tipo de pelo menos no meu contexto, os modelos de negócio que eu trabalhei, isso filtrava o resultado que eu estava querendo fazer, sabe? Então, eu prefiro, assim, pessoalmente, teste de usabilidade presencial, porque teste de usabilidade eu estou validando interface, e agora quando eu quero validar outras coisas, quando eu quero entender o que, que as pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo, o que, que elas pensam em relação a alguma coisa mais ampla, aí eu utilizo o telefone, justamente por isso, né? O público também está muito disperso, né? Não posso falar só com pessoas, se eu estou fazendo entrevista, não falo só com pessoas em São Paulo, né? Se eu estou querendo entender, explorar como as pessoas fazem determinado tema, como que as pessoas escolhem um, sei lá, um 99 para fazer um para ir para a universidade. Não sei, não tem como fazer isso de dentro, eu não tenho como fazer isso só consultando pessoas de São Paulo, para se entender ao redor. Então, utilizo outros métodos, outras técnicas. Agora, acho que o telefone sempre foi uma ferramenta muito boa e muito acessível. Então, acho que nas minhas situações, a ferramenta acessível, ela ajuda para que eu tenha acesso a outras pessoas, sabe?
A gente tem uma pergunta da Kênia, que ela comentou que hoje ela fez o primeiro teste de usabilidade dela e que foi remoto. E deu um baita frio na barriga. E ela quer saber quais são as sugestões que vocês têm para quem está começando.
Ótimo. Acho que de dica em relação a teste, assim, que eu posso dar, que é uma coisa que eu sempre faço, primeiro que teste de usabilidade a gente tem que tomar muito cuidado para ver se a gente está pautando as tarefas do jeito realmente que a pessoa, de acordo com o que a pessoa quer fazer, e não dando um roteiro para ela de onde clicar e um passo a passo do que fazer. Então, assim, eu não vou falar para você, clica no botão bate-papo e escreve uma mensagem. Eu vou falar, você está nessa chamada e você tem uma dúvida. E aí? E aí eu tenho que ver como que a pessoa vai fazer, se ela acha o bate-papo, se ela entende que é ali que é o caminho para ela sanar uma dúvida, né? Esse é um exemplo, isso costuma ser uma coisa que a gente enviesa muito, então eu sempre escrevo tarefa e costumo mostrar para outras pessoas, porque elas me ajudam a ver se eu estou enviesando. E eu acho que a outra dica, acho que todo mundo deve fazer isso, é testar o teste. Antes de você fazer um teste, você faz com um usuário real, né, com alguém que realmente vai ser seu respondente, você fazer um teste com alguém da sua equipe, porque nesse pré-teste você pega um tanto de coisa que vai dar errado e aí você já melhora para quando for a vez do usuário de verdade. E grave a tela, né, já que você está fazendo remoto, que ajuda bastante também para depois você poder assistir com mais calma e pegar as anotações.
Eu acho que eu vou começar, eu vou falar dos erros, né? Então, já que a gente está falando de dicas para quem está começando, falar dos erros, de erros que eu já cometi, assim, de teste de usabilidade. Eu acho que um erro até, assim, um erro de iniciante mesmo, assim, colocar tarefas que sejam... O usuário, ele vai errar, ele vai não concluir a sua tarefa. Tanto que a ideia, né? Validar, fazer um teste para isso. Então, se você cria tarefas muito conectadas uma nas outras, então, você vai fazer esse fluxo, primeiro você vai procurar, depois você vai fazer uma compra. Se você cria um fluxo só completo e o usuário não conclui a primeira tarefa, você vai perder o teste todo, né? O recrutamento inteiro. Então, tentar fazer tarefas mais quebradas e guiar ele, tipo, fechar. Então, vamos fazer 5 tarefas. Então, deixar muito claro e falar. E contextualizar, né? O teste de usabilidade tem muito... Não dá para chegar e entregar alguma coisa e falar assim, dê sua opinião. Acho que precisa ser contextualizado. Então, vamos contar uma história. Imagine que você saiu do seu trabalho com guarda-chuva, deixou dentro do carro, do 99, e saiu, e aí depois, sabe, depois de 15 minutos você se tocou, estava sem seu guarda-chuva, o que você faz, sabe? Então, acho que contextualizar é tudo, então, contextualizar em todas as tarefas, então, cada tarefa que você vai passar, você contextualiza, e aí faz com que você consiga medir várias tarefas no mesmo teste de usabilidade, né? Uma outra coisa, um outro erro que eu já cometi, assim, é de deixar para fazer o relatório depois, ou de fazer as anotações depois. Também é um erro super básico, vergonhoso, mas é, de você falar assim, ah, não, depois eu vejo os vídeos e tá tudo bem. Não, você tem que fazer na hora, você tem que pegar os insights na hora, anotar na hora, isso vai economizar muito do seu tempo. Assim, acho que são coisas básicas que ajudam, assim, não deixe para fazer depois. Se você deixar para fazer depois, você não vai conseguir pegar todos os insights, você vai deixar coisas passarem, você vai ficar, né, martelando coisas na sua cabeça sem anotar, e não é legal. Então, fez no momento que você faz vídeo, áudio, são coisas para você consultar se você tiver dúvida, não são coisas para você ir lá para consultar para fazer relatório, sabe? Então, sempre anote tudo, tudo que surgir de uma forma estruturada durante o teste, durante as entrevistas. Tem alguém do lado para te ajudar. Em último caso, só grave um áudio e faça depois, só se você estiver sozinho. Mas tente utilizar melhor o seu tempo e anotar tudo que vem na mente, assim.
Uma coisa que eu lembrei aqui também, Carla, de um erro que eu cometi, assim, mas no teste ao vivo, né? Assim, primeiro teste você vai fazer, a pessoa vai fazendo, você já vai reagindo com a cara, né? Eu sou muito expressiva, aí eu já fico assim, errou, tá ruim. Então, você tem que lembrar também que no teste, se você estiver remoto e estiver com vídeo, sua reação vai guiar a pessoa também e vai atrapalhar ela de simular ali, né? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo é simular uma situação de uso real. Então, tem que evitar transparecer para o usuário se ele errou, se ele fez um fluxo que você não imaginava, coisas desse tipo também.
É legal. Legal. Acho que é um ponto interessante, né? Acho que as nossas expressões, né? Até acho que no momento de conduzir, ter uma, não sei, até a posição do corpo, assim, ser mais humilde, sabe? E chegar para o usuário como assim, eu não vou responder essas perguntas. Acho que até como a gente se coloca, assim, ó, não vou responder essas perguntas, mas de uma forma corporal, assim, não sei, realmente não sei responder essas perguntas, sabe? Se colocar de uma forma humilde para ouvir, para entender, se a pessoa falar alguma coisa você anota, mas não tentar, né, responder tudo, não tentar, sabe, se colocar numa posição de, tipo, eu represento a empresa, não, você tá ali só para escutar.
Tem uma dica também do sprint, né, que as pessoas costumam falar, é que quando você vai fazer o teste, você fala assim, não fui eu que criei isso aqui, eu não tô na equipe, porque aí você deixa a pessoa mais tranquila para criticar, né, porque se ela sabe que você que fez, ela vai ficar com vergonha de falar para você que tá ruim.
Para entrevistas em profundidade, quantos usuários vocês costumam abordar para ter uma boa profundidade sem perder a agilidade? E complementando a pergunta dele, como que vocês trabalham com quantidades nas pesquisas?
Eu acho que é sempre um problema, né? Porque se você coloca ali, não sei, eu vou fazer com... Eu gosto de fazer ali de 3 a 5 pessoas por grupo, sabe? Por grupo, por perfil. Então... por exemplo, vou fazer uma pesquisa aqui, eu preciso fazer com usuários que, por exemplo, reclamaram do produto e usuários que elogiaram, ou usuários que utilizaram, ou usuários que não utilizaram, sabe? Tipo, 5 de cada. Agora, se eu estou falando daqui, estou falando, sei lá, estou falando de uma região, de mais de uma praça, mais de uma região. Se eu falar com gente, não sei, do México e da Colômbia, talvez eu tenha que ter essa mesma, né, na Colômbia eu vou pegar 10, 5 de cada perfil, no México 5 de cada perfil, sabe? Então, acho que é sempre uma, eu acho que é uma combinação, é um quebra-cabeças que você tem que fazer, sabe? Porque também tem o tempo tem o tempo do projeto, tem o tempo da entrega, o quanto aquilo vai ter valor para as outras pessoas nesse período, mas também tem a qualidade do que você está colhendo. Então, acho que é sempre esse quebra-cabeça, sabe? De poder encaixar e, às vezes, até ir gerando valor no meio. Você sabe que você tem que cumprir, é legal cumprir, sei lá, o teste de usabilidade com as 10 pessoas. Mas se eu fizer 8 e já tiver um resultado legal, será que eu paro? Será que eu concluo só para concluir, sabe? Para terminar os 10? Mas, durante isso, a gente já vai fazendo os ajustes no produto. Então, acho que é sempre esse quebra-cabeça. Mas eu prefiro mesmo... fazer assim, quando tem um público muito grande, é pelo menos de 3 de cada perfil, assim. Agora, de 3 a 5 de cada perfil, assim.
Que eu costumo pelo menos a mesma quantidade, em torno de 5, e aí a gente toma cuidado porque não são 5 no total, né? O que a gente costuma pensar é para aquele objetivo de pesquisa, né? Ah, eu estou analisando, sei lá, quanto que um usuário ele edita uma área específica. E aí a gente tenta fazer uma reflexão. Quais tipos de perfil que vão interferir nessa ação? Então, a gente tenta pegar 5 de cada perfil para a gente poder ter uma representatividade, né, dessas variações que a gente tem dentro da população. Mas um ponto que a gente precisa entender, que eu acho que é muito importante, porque tem essa polêmica, né, que falam que com 5 testes você pega a maioria dos erros, mas isso não é estatisticamente representativo. E você tem que entender que uma entrevista em profundidade ela vai ser sempre qualitativa. Então, você não está pegando ali o que é mais comum da sua base inteira. Você está pegando histórias, né? E tentando entender naquelas histórias alguns insights. Se você precisa muito ter uma noção de proporção daquela dor na sua base, talvez o melhor método não seja uma pesquisa de profundidade.
Como fazer a análise e transformar as informações em personas?
Legal. Assim, eu acho que personas, por ser um negócio já... As pessoas já falam, não sei, tá na boca de muita gente, né? De muitas áreas, né? De marketing, né? Além do design, de outras áreas. Então, acho que é um tema que sempre que a gente fala essa palavra, alguém já tem algo formado na cabeça. Que é complicado, né? Porque aí você fala personas, alguém fala assim, já fiz e não funcionou, tal coisa. Ou, eu quero fazer personas porque é muito legal. Mas em cada um tem alguma coisa formada na cabeça, porque é algo muito falado, muito, né, utilizado. Mesmo alguém que, sei lá, fez só para estudar numa faculdade, mas alguém já tem algo formado na cabeça. Então, eu tento evitar a palavra persona, sabe? Eu tento falar assim, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um estudo de público? A gente quer fazer um estudo da nossa base? A gente quer entender o nosso cliente, né? Qual que é o objetivo da persona, sabe? A gente quer entender os cenários de uso do produto. Então, acho que usar a persona mais nesse aspecto, assim, né? Tipo, o que é a persona? E aí, acho que o como fazer isso vem também do como que você quer fazer. Como que você vai entender o seu público? Se o objetivo for entender a base de clientes e compartilhar, fazer com que, não sei, a empresa inteira se conecte com o usuário final, trazer informações do usuário final para a empresa. Então, se o objetivo for esse, aí sim, a gente tem que fazer muita análise de dados, tem que olhar toda a base da empresa, tem que olhar tudo. A gente tem muita informação, né, dentro das informações de uma empresa. A gente tem comportamento do usuário, e dependendo da área que ela for, imagina, se for da área financeira, eu sei tudo que o usuário está consumindo, ou sei tudo que ele está movimentando, eu sei, sabe, dependendo da área que você vai ter informações infinitas de um perfil de usuário. Então, a gente também tem o que pegar, né, escolher, tem que saber fazer as perguntas certas, que perguntas a gente quer responder, senão você se perde, mas eu acho que é legal sempre conectar também o qualitativo com o quantitativo, trazer uma percepção de expectativas das pessoas, de valores e tal, com também uma visão de caramba, onde ele mora, quantos anos ele tem. Acho que cruzamento, assim, ainda mais quando a gente está falando de conectar com outras áreas, né? Cada área valoriza também algo diferente, assim.
Eu acho que eu nem tenho muito a acrescentar nesse caso, assim, acho que é muito isso. Persona tem essa característica, né, de juntar uma característica de público-alvo, de dados demográficos, sociais, enfim, do público, com as características de comportamento, de gosto e desgosto. Então, se a gente vai só pelo dado quantitativo e de uso, né, dos usuários, a gente não consegue chegar na característica da persona, que é como ela é, estilo de vida, o que ela gosta ou não gosta, mas do ponto de vista mental, né, de jeito de ser. Então, a gente acaba precisando cruzar um pouco esses dados quantitativos com alguns qualitativos para a gente humanizar mais essa persona e ela não ficar uma persona só baseada mesmo nas preconcepções das equipes, né? Que eu acho que é uma das maiores dificuldades, na verdade, é essa. Porque todo mundo que está numa empresa já tem uma preconcepção de quem é o público, né? E aí a gente tem que tentar trazer dados, assim, pelo menos como o X-Research, acho que num trabalho de persona a gente tem que tentar trazer dados que quebrem um pouco as preconcepções que já existem, né? Então talvez eu tentaria mapear um pouco disso e complementaria com dados qualitativos e quantitativos para a gente dar uma quebrada e tentar construir o mais próximo do usuário real. Assim.
Tudo é o objetivo, né? Acho que só para fechar aqui. Então, por exemplo, se eu estou avaliando, se eu quiser fazer personas... Se eu sou uma startup pequena, que eu ainda não tenho um público tão formado, que eu estou em busca de crescimento, então, ou eu sou de uma área de growth, ou eu estou, né, conectado com isso, o objetivo da empresa for growth naquele momento, naquela situação, para né, as personas. Então, talvez você olhar para a sua base, talvez não seja a única resposta. Talvez você tenha que fazer pesquisas mais com um público mais aberto, não só de quem já utiliza o seu produto ou serviço. Então, por isso, tudo tem a ver com o objetivo, né? Então, se você vai fazer um negócio de growth, você vai ter que falar com quem não é, não só com pessoas da sua, né, que já são pessoas que já estão na sua base e tal. Então, e às vezes até tentar desconstruir, né? Não falar a palavra personas, mas assim, o que eu quero fazer, sabe? Tentar desconstruir essa palavra, assim.
Quanto ao recrutamento de candidatos para o teste, existe alguma dica? Eu tenho bastante dificuldade para conseguir os testadores. Quando você faz uma guerrilha e o entrevistado não responde com muita vontade ou engajamento, você deve levar em conta essa entrevista ou invalida a resposta desse entrevistado?
Acho que recrutar é uma dor geral, assim, da área de pesquisa. Até saiu a pesquisa do Panorama UX, né, sobre o UX Research, uma das maiores dores apontadas era o recrutamento. Acho que é super difícil mesmo. Tem algumas boas práticas, assim, nesse sentido. Por exemplo, dentro da Simpla, eu ajudei a formar, né, o que a gente está chamando de banco de usuários para teste, né? São pessoas que entram em contato com a gente por algum canal de comunicação e aí a gente pergunta se elas querem continuar colaborando com a gente, participar de um banco de teste. Se elas falam sim, né, a gente explica como que vai ser, enfim, se elas falam sim, elas entram para este banco. Claro, esse banco ele vai ter um viés, porque é uma pessoa que já entrou em contato com a empresa e que quis continuar ajudando, então possivelmente, né, tem uma imagem positiva da empresa, enfim, a gente tem que entender que ele tem um viés, mas ele ajuda a gente muito no dia a dia, quando a gente tem que fazer pesquisas mais rápidas, porque a gente já tem um contato com essa pessoa, e eu posso fazer um contato mais direto, porque ela já se disponibilizou. Então, eu não preciso começar, né, com aquele papo bem inicial. Eu já posso mandar um WhatsApp mais direto falando assim, ah, você está no nosso banco? Então, agora a gente vai fazer isso aqui, você topa? Isso ajuda a gente bastante, né, nesse sentido. Já vi algumas outras estratégias também de algumas startups, empresas, né, maiores que têm, por exemplo, o grupo de usuários que acompanha, né, um projeto. Então, eles já têm aquele, já montam uma seleção e ele acompanha as várias etapas do projeto, faz entrevista inicial, depois faz teste, valida modificação, iteração. Também tem alguns vieses, né, nesse caso, porque a pessoa acompanha o projeto como um todo, mas ajuda bastante você não ter que ficar recrutando toda hora. Mas essas são estratégias que às vezes vai funcionar, às vezes não, porque para aquela pesquisa você precisa de uma base que você não tem ninguém preparado, né?
Ah, legal. Desafio, né? Criar um banco de usuários. Eu acho que é um caminho legal, interessante, justamente, entendendo, claro, todas as limitações, que isso vai ter um viés, mas assim, é muito mais fácil, né, acessar. E da pergunta, qual que era a dica para recrutamento, a minha dica é corra. É a pior parte, né? O recrutamento é horrível. Nossa, é a pior parte, acho que, da pesquisa. Você gosta de fazer pesquisa, mas você precisa passar pelo recrutamento. E você vai receber negativas. Eu acho que essa é a parte mais legal ainda, quando a pessoa fala que não vai. Porque o pior é quando ela fala que vai e não aparece, não responde.
Bolo.
Vai acontecer. Isso vai acontecer. E quanto mais você tem... Isso também impacta na verba, né? Se você não tem verba. Assim, eu consigo fazer uma pesquisa sem ter nenhuma verba de bonificação, mas eu vou conseguir. Mas eu vou precisar colocar mais esforço no recrutamento, sabe? Então, acho que também é como balancear isso. Se eu der R$200 para uma pessoa, é muito mais fácil que ela venha ou até o meu local para fazer um teste de usabilidade do que se eu não der nada, né? Então, também tem isso, né? A gente tem que balancear aí se a gente tem tempo para fazer né? Se a gente tira o dinheiro de uma bonificação, a gente precisa colocar no recrutamento. Então, é super complexo mesmo, acho que ter um banco é um caminho legal, mas assim, também acaba fazendo parte, sabe? Então, se eu preciso fazer uma pesquisa mais rápida, que é também essa coisa, pesquisa por telefone, falar sobre um tema específico, já liga e já faz a pesquisa na hora, entendeu? Algumas vezes eu faço com agendamento, outras vezes eu tento fazer uma pesquisa mais enxuta e numa meia hora no telefone alguém já responde, já conectar a pesquisa com o recrutamento. Acho que também foi uma forma que eu também consegui de, sabe, de não ter tantas Eu, pelo menos os negativos já acontecem na hora, né? Você reserva, às vezes você reserva sala, você reserva várias coisas, você reserva time para assistir e a pessoa não vem. Então, ou você coloca mais de uma pessoa, então você vai entendendo com o seu público, que tem a ver com o público também. Então, tem perfis, por exemplo. Hoje eu trabalho com motoristas e com passageiros, por exemplo. Eu tenho um engajamento muito mais de quem está mais próximo da empresa, de um motorista, do que com um passageiro, sabe? Que tem ali vários aplicativos no celular, o motorista ele está ali usando vai, né, durante o dia inteiro, então também existe um perfil e um engajamento do perfil, né? Daquele perfil. Então, acho que é ir mediando, e eu sei o que eu estou fazendo, eu estou trabalhando dentro de um time de... perto de um time de CX, assim, dentro de um time de CX, fazendo serviço para... junto com o time de CX, então também tem a ajuda desse time, sabe? Pessoas que já fazem já estão ali, né, na ponta, conversando com o cliente, também ajudam e tal. E eu acho que para recrutamento também é organização, sabe? Você pega uma base, aí você pega ali com vários, né, números de telefone, contato, então também tem um trabalho, tipo, de organizar isso, sabe? Eu vou ter várias pessoas fazendo, eu vou ter, né? Eu acho que a organização no recrutamento é muito importante, sabe? E a outra pergunta do Hugo, que foi de, acho que, o que, que a gente faz, né? A gente está fazendo uma guerrilha, aborda uma pessoa e a pessoa não e a pessoa não ajudou muito, né? Por isso que eu acho que sempre que a gente fala em número de usuários, é sempre um número aproximado, né? Aí eu vou conversar com 5 pessoas, mas se 2 daquelas não falaram nada, não adianta, vou ter que fazer mais 2, sabe? Então, é sempre ter ali uma, acho que ter uma... acho que não é desconsiderar totalmente, mas também, tipo, se ele respondeu alguma coisa que foi útil, ok. Agora, se ele não fez o teste inteiro, vamos ter que recrutar mais uma pessoa ou falar com a mesma pessoa, né? No caso de guerrilha, não, né? Abordar mais uma pessoa, assim. Então, acho que por isso que acho que esses métodos, eles também são mais flexíveis, né? Quando a gente está falando de qualitativo, ele é mais flexível. Mas é muito importante entender se o que você está conversando, se aquele número de pessoas trouxe para você algum conhecimento ou não. Então, acho que vale, sim, passar para um próximo usuário, sabe?
Como direcionar as pesquisas de comportamento nesse período de COVID e onde as pessoas estão tendo uma rotina diferente de sua vida normal?
Tá complexo, né? Então, acho que cada pesquisa que eu vou fazer, eu tenho que pensar, será que as pessoas estão sendo impactadas por isso? Será que não estão? Porque acho que nós ali, acho que quem está conseguindo trabalhar nesse período, né, que está sendo privilegiado, está conseguindo trabalhar de casa e tal, mas tem muita gente que não está conseguindo, então, que não pode, né, que não, o contexto ali todo não permite. Então, com certeza a pesquisa vai ser impactada, mas aí você tem que, acho que, colocar na balança, né, fazer um trade-off. Será que a gente continua com esse projeto, com essa pergunta para fazer para o cliente? Acho que depende muito, muito, assim, do contexto. Tem que ver se a pessoa está sendo impactada ou não. E talvez até, se for uma pesquisa fácil, sei lá, se for uma survey, manda agora, depois daqui a um tempo manda de novo, não sei, sabe? Então, acho que é tudo um trade-off, tentar entender se a gente precisa daquela resposta agora ou não, se aquele público específico está sendo impactado ou não.
Acho que é isso mesmo, assim, a gente tem que fazer uma reflexão sempre, né, de será que essa pessoa ela está disponível para falar sobre isso agora? Para alguns públicos vai ser ótimo falar agora, porque a pessoa está até com aspas, mais tempo, mas podem ter pessoas que estão sendo muito impactadas, num momento muito sensível, e a gente tem que ter um cuidado também como ser humano, né, nesse momento de contato para pesquisa. E no caso, não sei se eu entendi bem, assim, a pergunta, mas no caso de perguntar sobre comportamentos, que você não vai conseguir observar agora, porque a pessoa modificou o comportamento dela, você pode tentar falar sobre uma memória, né, do comportamento mais recente. A gente sabe que não é o ideal também, que a memória, né, o que a pessoa fala, costuma não ser o que a pessoa faz, e a memória ela falha muito na lembrança do que a gente usa de comportamento, mas é entender também que é possível que esse comportamento vai mudar depois desse momento, dependendo, né, da área que você atua, e que você pode descobrir o comportamento dela agora e fazer uma análise do ponto de vista de design, de como que você acha que o comportamento dela agora pode repercutir mesmo depois de algumas limitações que a gente tem agora. Então, acho que é usar criativamente os pedaços de dados que a gente vai conseguir ter nesse momento, né?
Ah, achei bom ponto, Thaís. Acho que é isso mesmo, né? Se for de comportamento, se a gente perguntar agora, ela pode ter mudado, né? O mundo não vai ser o mesmo, né? Eu não sei em quanto tempo a gente vai se recuperar, então... E a gente vai ter se transformado, né? Nossas rotinas, uma pessoa que vai hoje, né, para o trabalho 5 vezes na semana, será que daqui né, aqui há 3, 6 meses vai, sabe, isso vai continuar daqui a 1 ano, será que vai ser necessário ir 5 vezes por semana? Então, eu acho que é bom ponto, assim, né, esse comportamento não vai mudar depois.
E relacionando ainda a esse momento que a gente está vivendo, como que está sendo o momento do Simpla de ajudar os criadores de eventos, que, né, a maioria dos eventos era sempre presencial e agora está tudo sendo mudado para o online, né? Para esse período que a gente está vivendo, que está todo mundo precisando ir para o online.
Realmente, assim, assim que eu fui muito impactada, como o mercado inteiro, né, de eventos, o foco da empresa é bem bacana nesse momento, que é sim, a gente precisa ajudar a movimentar o mercado de eventos, mas a gente quer ajudar a movimentar o mercado de uma maneira que todo mundo, né, que trabalha com essa área consiga passar por essa fase, não só a gente. O que a gente tem trabalhado bastante são em várias frentes, mas fazendo um pouquinho, né, de jabá também da Simpla, a gente está trabalhando uma frente grande de eventos online, e aí a gente tem uma solução que já está em beta, que é o Simpla Streaming, que é uma conexão do Simpla, inclusive com o Zoom, que é a ferramenta que a gente está usando aqui, que facilita um pouco para criadores de evento que não têm a conta no Zoom, e a gente já faz uma integração via Simpla mesmo para tentar ajudar eles nesse sentido. A gente tem também todo o nosso pessoal de apoio, tentando trabalhar, ajudando esses organizadores a transformar eventos para o modelo online. A gente já tem também, já tinha na plataforma da Simpla antes a opção de eventos online, inclusive esse evento mesmo que a gente está fazendo, né? A gente teve ingressos retirados via Simpla mesmo, ele acontecendo aqui no Zoom e no YouTube, então a gente já tem essa possibilidade na nossa plataforma. E aí, além disso, assim, esses são para os casos dos eventos que estão conseguindo transitar para o online, mas para quem não está conseguindo, a gente está tentando trabalhar numa questão de venda antecipada, também de doação para o mercado de música, né? Várias lives que estão acontecendo por aí, não sei se vocês já viram, mas é legal estar falando aqui, estão com possibilidade de doação via Simpla, né? E aí a gente faz a doação, ajuda nessa parte também. Basicamente é isso que a gente tem tentado, né, no momento.
Sim. O setor de entretenimento foi bastante afetado, né? Ainda mais que a gente não sabe quando que vai ser voltar, poder fazer eventos de aglomeração, eventos de grande porte, né? Então, quem conseguiu ir para o online, como a gente aqui, está aproveitando, né? Tem que encontrar outras soluções. A 99, ela é uma empresa de origem estrangeira e você pode falar se há alguma relação entre tradução, localização de websites e apps e o XSearch.
Assim, acho que falando do geral, assim, não especificamente, né? Até porque eu estou em uma área bem específica, assim, a gente tem... Eu acho que tem de todos os lados. Sempre que a gente tem uma empresa que é uma empresa global, o que que acontece? Algumas se localizam mais, né? Criam soluções mais localizadas. Umas mais do que outras. Mas a gente precisa, sim, entender o contexto local. Mas para a gente ter uma... Qual que é o objetivo de ter uma empresa global, né? É também escalar. Então, eu acho que tem dos dois lados. Eu acho que a força, ela vem dos dois lados. Primeiro, que é de escalar e de aprender. Hoje, meu benchmark maior, sinceramente, meu benchmark maior é do mercado da China, sabe? Porque lá esse serviço já está muito desenvolvido, o serviço que eu trabalho hoje. Então, eu tenho um benchmark dentro da própria empresa. Então, é também algo muito interessante, sabe? Então, tem esse benchmark do mercado desenvolvido na China, que já é o nosso mercado, que é o da própria empresa, mas também tem as necessidades locais. Então, também tem um trabalho grande de entender o local e até equilibrar, sabe? Se existe algo global que é interessante, vamos lá, a gente está escalando, vamos testar aqui. E se existe uma necessidade local que não é global, que é muito específica do nosso mercado, então, caramba, se é uma dor muito forte, a gente tem que resolver também, independente de ser global ou não, né? Mas se existe muito... então, acho que também tem... Acho que é balancear esses dois. Tem também... quando é algo global, claro, é um trabalho mais de... Se é um negócio global, a gente vai fazer um trabalho mais tipo, de adaptação para testar, a feature está pronta, o produto está pronto. Então, claro, tem essa parte, assim, também muito básica, às vezes, de tradução, entendeu? Mas a tradução, acho que é mais... É só como a gente vê, né? É o finalzinho ali. Acho que tem todo o trabalho antes de entender se aquela feature faz sentido localmente, fazer adaptações se necessário e equilibrar também a escala, né? Também tem coisas que a gente descobre localmente e depois a gente vê que é algo global, que vai ser útil para outros países também. Então, é sempre equilibrar essas necessidades locais com a escala.
Chegou duas perguntas aqui, que é uma delas é: eu tenho dificuldade de mostrar que o UX está totalmente relacionado aos negócios e também como uma criação de um produto mais forte. Como vocês trabalham isso? Vocês têm dificuldade de convencer os seus gestores ou as ideias são bem aceitas? Aí o Luiz Ribeiro, para complementar essa pergunta, pergunta também que é: como é o processo de vocês com a equipe e com as etapas, né? Como funciona a presença de vocês quando a etapa é de interface, depois para devs e etc.
Legal. Eu acho que a primeira, assim, a gente sempre... Quem vive, quem não consegue, não precisa convencer ninguém. Assim, eu acho que a gente está no mundo de negócio, a gente está o tempo todo gerando ideias e a gente está o tempo todo querendo ou convencer, ou se convencer, ou inspirar, ou se inspirar. Então, não existe, eu acho que não existe um padrão, todo mundo pensa igual e as ideias são as mesmas, então sempre vai existir, acho que independente da área. A gente está numa área mais complexa ainda, porque a gente está defendendo o usuário ali, então é muito mais complexo. Então, enquanto a maioria está ali com uma visão de negócio, tem outros com visão de desenvolvimento, de viabilidade e tal, a gente está aqui ali como porta-voz do usuário, né? Então, eu acho que é mais complexo e eu acho que se alguém fala que não tem que passar por esse processo de convencer e de... É mentira. Porque a gente precisa passar por isso. Em qualquer ideia, em qualquer produto, a gente precisa... E se todo mundo concorda, eu acho que também é um problema, porque aí se todo mundo concorda, porque não seria algo inovador, não seria um diferencial. Então, a gente está passando sempre por isso. Isso faz parte também até para a gente crescer, para a gente entender... Não necessariamente a nossa primeira ideia é a melhor, né? Então, eu acho que também tem o convencimento da ideia em si, do produto, mas o convencimento do processo. O processo, as pessoas precisam entender o valor, isso tem a ver com a cultura da empresa. Então, tem empresas onde você vai ter que provar coisas básicas, pequenas, como que é, por exemplo, como é importante trabalhar com times ágeis, como é legal ter um time integrado, coisas super básicas, e tem outras empresas onde você vai estar falando de... Ai, será que a pesquisa para a gente lançar um produto novo tem que ser uma pesquisa, sabe, qualitativa, ou a gente vai fazer uma pesquisa de marketing, sei lá. O que vai guiar o próximo ano dessa empresa? Que tipo de pesquisa que a gente vai fazer? Eu acho que, então, tem isso da cultura da empresa. Então, dá para você escolher as suas lutas de acordo com a cultura, com as empresas que você escolhe. Se você pode escolher estar num ambiente ou em outro. Agora, a parte de interface com o time... Eu já trabalhei com times, assim, ou trabalhar muito próximo dos desenvolvedores, ou de front, de back-end. Hoje eu estou trabalhando muito mais próximo dos POs. Então, a gente também tem diferentes times, né? E diferentes também, de novo, cultura da empresa. Então, essa interface... É sempre legal ter um time integrado. Então, meu trabalho é sempre de juntar e de ter um time que tome decisões e que seja autônomo e de ter o desenvolvedor por perto. Mas nem sempre é possível, sabe? Hoje, por exemplo, todos os engenheiros estão, sabe, na China, é muito mais complexo, entendeu? Então, acho que essa é muito importante a gente ter alguns pilares em mente de que se o time está integrado, se eu tenho todo mundo ali tomando as decisões e um time autônomo, a gente vai conseguir testar rápido e ter resultados mais... Chegar a alcançar resultados de uma forma mais rápida. Se eu tenho uma alta gerência mais próxima, eu vou conseguir estar mais próximo da estratégia da empresa. Então, acho que também tem essa formação do time. Quem a gente aproxima vai modelar o que a gente está construindo, sabe?
É ótimo, assim. Não sei se a internet está travando um pouquinho aqui para mim, mas no sentido que a Carla falou, concordo 100%. Eu acho que essa questão do designer e do UX, né, e o UX Research está nesse patamar de pesquisa, ele depende um pouco da maturidade da empresa. E aí vai também, assim, acho que isso é um ponto, né, que já é muito falado, a gente já abrigou muito designers para estar nesse lugar, e cada dia mais a gente tem que reconhecer que a gente está ganhando esse lugar na mesa decisão, é também a gente se apropriar desse lugar e trazer para essa conversa elementos que ajudem nas decisões, né? Então, é, por exemplo, se munir de dados, é saber entender o lado do negócio também, saber entender das outras pessoas, por que que o gestor está com aquela ideia, né? Ser empático também com o gestor e usar um pouquinho da própria habilidade do design de promover pequenos experimentos para mostrar para esse gestor que, pela sua ótica, ele consegue bons resultados também, né? Então, não é a gente brigar e falar, ah, você tem que ouvir tudo que eu falo, mas é a gente entender o lado do outro e trazer em pequenos projetos, aos poucos, os resultados que dão quando a gente olha mais para a ótica do cliente, do usuário, porque eu acredito muito no potencial do design de fazer um negócio melhor também. Então, se você consegue, mostrando isso, tendo uma maturidade de dados e de demonstrar métricas para o seu gestor, eu tenho certeza que, aos poucos, né, a gente vai conquistando um pouco mais esse lugar na mesa. E da outra questão, né, de interface com outras áreas, super concordo que varia muito da estrutura da empresa, mas é super legal que a gente faça um esforço de tentar ter uma visão transversal e de entender que o papel das outras pessoas é muito importante. Se a gente tiver uma troca rápida, uma interface cada vez antes, né, no processo, a gente ajuda para que no final a gente consiga entregar um produto de qualidade, né? Porque talvez se a gente vai muito naquela cabeça de esteira, assim, deixa para falar com o dev só lá no fim do processo, a gente está atrasando uma entrega como um todo, porque a gente não está vendo, né, dificuldades técnicas, não está prevendo isso antes e não está incluindo essas pessoas no processo, né? Como a Carla falou muito bem no começo, chama esse dev para assistir uma entrevista, para ver um teste, que ele vai se sensibilizar e vai conseguir levar um pouco do que você está querendo trazer para o time de uma maneira muito mais rápida para a ponta.
Ela quer saber quais são os métodos de pesquisa que vocês querem muito fazer ou testar, mas ainda não tiveram a oportunidade.
Essa é para pensar um pouco, né? Eu acho que assim, vamos lá. Eu acho que não tem um método assim, que eu falo assim, ah, eu tenho muita vontade de aplicar. Eu apliquei poucas vezes, por exemplo, na minha vida, um diário de uso. Eu já vi sendo aplicado na empresa e já apliquei bem poucas vezes. Então, eu acho super interessante, mas também é um negócio que demanda muito tempo. Então, e acho que não é um negócio para fazer, não sei, eu nem tenho vontade, porque dá muito trabalho. Mas é super interessante, é bacana. Eu acho que o meu desafio maior, que eu tenho muita vontade e já fiz alguns experimentos, é de conectar mais, por exemplo, a pesquisa, os resultados com a parte de estratégia. Então, até na empresa anterior que eu estava, a gente fez um experimento todos os relatórios, sabe os relatórios que a gente recebe ali por semana, por mês, você recebe vários relatórios do seu produto, de acesso, de venda e de tudo, e que nada se conectam, um monte de relatório separado que não faz sentido. A gente fez um experimento de colocar isso, de fazer com que esses relatórios fizessem sentido do ponto de vista do valor para o cliente. Então, a gente usou aquele framework, o HART, como framework, e colocou os relatórios de forma que fizesse sentido para o usuário. Então, esses relatórios são de engajamento. Esses relatórios aqui são relacionados à conclusão de tarefas. Então, ou esses números, né? Então, organizou isso, organizou esses dados. Então, acho que organizar os dados de forma que faça sentido. Dados de negócio com os dados de usuário, acho que esse é o grande desafio. É o que eu tenho, acho que, vontade de fazer agora, já fiz anteriormente, assim, mas tipo, de conectar, fazer com que as pessoas que são mais ali na linguagem, estão ali mais representando o negócio para que elas consigam ver o valor do usuário, assim como colocar o time, colocar os desenvolvedores, colocar as pessoas que estão no time para verem valor do negócio também. Porque às vezes não é só de um, eu acho que é um balanceamento dos dois lados, né? Às vezes o time não vê a importância daquilo, de uma feature, de alguma coisa para o negócio, e ao mesmo tempo a gente tem a parte, né, pessoas que são mais da parte estratégica do negócio que não veem importância no perfil, no comportamento, de entender o comportamento do cliente. Então, eu acho que conectar essas coisas é o que eu tenho, é o meu grande desafio. Então, não tem a ver com um método específico, mas tem a ver com conectar mais a estratégia com o usuário, assim.
Que resposta maravilhosa essa, Carla. Acho que eu não sei nem como responder melhor, porque acho que a gente tem uma sintonia legal de gostar um pouco dessa mix, né, de pesquisa com estratégia. E eu acho que é uma bandeira que a gente está levantando aqui e falando ao longo desse webinar todo, que é a pesquisa é muito importante, mas ela tem um valor dentro de uma entrega global, né, do negócio, do valor final que a gente está conseguindo entregar para o usuário. E nesse sentido, assim, os métodos são legais, mas eles são um caminho para a gente atingir um objetivo maior, né? E acho que essa é uma pauta boa também, até para puxar um ponto que a gente tinha conversado antes. Eu tinha um pouco esse sonho de fazer uma pesquisa etnográfica mais real, assim, sabe? De passar uma semana na casa do usuário, assim, observando tudo, dessas pesquisas que a gente lê nesses cases de design thinking, assim, e nossa, vê lá debaixo do tapete do usuário um brinquedo caído e me deu um insight que mudou a história do produto. Mas essas histórias, elas são muito diferentes do dia a dia, assim, pelo menos do meu dia a dia como UX Research, e tá tão longe de eu ver isso acontecendo que eu me importo mais também com essa conexão com a estratégia do negócio e com a entrega de valor final, assim. Seria muito legal fazer uma pesquisa etnográfica desse nível, né? Mas é um esforço e um tempo muito grande que está muito diferente da dinâmica que eu tenho trabalhado até então.
Obrigada a vocês, gente. É uma boa, ótima quinta-feira, restinho de noite para vocês e boa noite.
Boa noite.
Tchau.
Tchauzinho.